É um pouco ainda mais complexo, porque a gente está envolvendo pessoas que não necessariamente são residentes dessa cidade. Estamos envolvendo turistas, né, visitantes que vêm, visitam e depois vão embora. Então é um processo um pouco mais complexo. E quando a gente fala de gentrificação turística, a gente se apoia bastante na questão dos deslocamentos. Então, por exemplo, temos os deslocamentos residenciais, que seria justamente essa inversão, essa substituição de moradias de longa temporada para moradias de curta temporada, como é o caso, por exemplo, da questão dos Airbnbs, né? A gente vê hoje muitos apartamentos sendo transformados em Airbnbs, e isso tem provocado um impacto muito grande, porque as pessoas agora não encontram mais lugares para morar, elas acabam se deparando com apartamentos cada vez menores, cada vez mais destinados para atender esse público de curta duração. A gente também tem os deslocamentos comerciais, que é justamente quando a gente vê essa inversão do comércio. Em vez de atender a população local, esse comércio está muito mais voltado ao interesse do turista. Então, a gente vê muita questão dos restaurantes, bares muito específicos para atender o turista, que já não tem uma comida talvez mais local. É, a gente também vê muitas lojas de souvenir, coisas que não seriam consumidas pela população de fato. Então, a gente vê essa inversão desse comércio. E, de fato, esses são os deslocamentos que a gente chama dos diretos, que são mais fáceis de visualizar e que estão bastante presentes na questão da gentrificação. Mas a gente também tem os deslocamentos indiretos, que esses são ainda mais complexos, justamente porque não envolvem necessariamente a mobilidade física, o deslocar físico das pessoas. Muitas vezes a população local ela permanece no lugar, mas ela já não se sente mais pertencente a essa área. Então, ela fica ali, mas ela já não se encontra, não tem mais identidade com esse local. Então, é uma situação bem mais além, né? No caso de Salvador, né, eu já estive em Salvador algumas vezes, conheço a região, e de fato, assim como outros centros históricos no Brasil, esse é um fenômeno que está acontecendo, né? A gente vê, a partir do momento que esses centros eles são transformados em produtos turísticos cada vez mais atrativos, a gente vê que essas lojas, esses prédios, eles começam a ter equipamentos que atendam os turistas. Tem inclusive alguns textos que falam que a população de fato ela acessa, mas ela acessa em um contexto em que ela trabalha para o turista do que ela usufrui daquele espaço.
A gente está conversando agora com Liz Vieira, ela que é mestra e doutoranda pelo programa de pós-graduação em turismo da Universidade de São Paulo, a USP, pesquisadora vinculada ao Núcleo de Economia e Administração do Turismo e que estuda de perto os impactos e as transformações geradas pela atividade turística nas identidades locais. E você falou, né, do restaurante que não vende mais a comida daqui e começa a vender. Em Salvador, a gente tem muito essa questão, né? É a baiana de acarajé, é o colado dos filhos de Gandhi, alguém tocando tambor, o Olodum. Então, são coisas muito de Salvador. Você acha que mesmo assim é capaz de destruir um pouco essa autenticidade, talvez, e virar uma coisa mais plastificada?
Esse é um tópico bem interessante. Agora, no doutorado, eu estudo gentrificação, né, mobilidades, mas no meu mestrado eu estudei autenticidade, né? Então, existem diversas interpretações para o que a gente considera autêntico, né? Quando a gente fala, por exemplo, da baiana, do acarajé, do pessoal do Olodum tocando a música, de fato a gente está falando de uma autenticidade. Mas que tipo de autenticidade nós estamos falando, né? Então, quando a gente fala dessas culturas que estão sendo de fato turistificadas, sendo transformadas em atrativos, a gente também tem que reconhecer que existe uma performidade por trás dessas atrações. De fato, eles estão ali, faz parte da cultura deles, mas nem sempre eles estão fazendo todos aqueles elementos em um contexto puramente espontâneo. Às vezes tem uma performance de fato que é necessária para que o turista ele se engaje, ele de fato entenda como esses processos ocorrem, mas a gente tem que reconhecer esses lados também. Mas quando a gente fala de autenticidade, a gente também fala das negociações. Então, se a pessoa, a baiana do acarajé, ela está satisfeita em performar daquela forma, não é nenhum problema que ela continue fazendo daquela forma, se ela se sente representada. Então, são esses elementos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala dessa identidade se tornando produto turístico. Então, é fazer com que todos esses atores eles estejam de acordo e possam demonstrar aquilo que eles se sentem bem, se sentem representados.
Maravilha. Outra coisa que você comentou foi sobre os Airbnbs, né? E tem, deixa eu ver aqui, acho que Barcelona, Lisboa, acho que eu vi também. Tem algumas cidades europeias que elas estão tentando controlar, não pode ter uma quantidade de Airbnb naquele local. Essa, eu acho que seria uma medida drástica quando não tem mais jeito. Mas você acha que dá para usar, por exemplo, agora em Salvador, antes que a situação se agrave, digamos assim?
A questão do Airbnb, né, a gente chama da airbnbização, ela também é bem complicada, né? Nesses países que você mencionou, são casos extremos, a gente fala de turismo excessivo. É um número tão grande de turistas para um espaço tão pequeno que a gente não consegue comparar com a dimensão brasileira ainda. A gente não comporta esse número de turistas que a Europa comporta. Então, lá, de fato, essa questão do Airbnb chegou a uma situação tão extrema que as pessoas não estão conseguindo, de fato, se mudar, conseguir alugar um apartamento, porque não há essa oferta. Há muita demanda, mas não há essa oferta de aluguéis por longa temporada. E aí, de fato, eles tiveram que tomar medidas muito drásticas, proibir, porque as pessoas precisam de moradia. E se não há moradia, o que, que as pessoas fazem? As pessoas saem de lá, são gentrificadas, de fato. No caso aqui do Brasil, e pensando em Salvador também, eu não acho que essa medida ainda chegou nesse nível de urgência. Eu acredito que a gente ainda tem bastante tempo, de certa forma, para se preparar, né?
E uma coisa que muito se falou, principalmente aqui no Pelourinho, e eu acho que em outras cidades também, sobre a revitalização, era isso, não, que a empresa ia manter aquele casarão antigo, que às vezes é muito difícil para um cidadão comum, né, manter. Seria uma boa troca de sair um morador, por exemplo, que provavelmente não ia conseguir manter aquela fachada e deixar a empresa que vai manter a fachada?
Olha, aí essa é uma questão bem delicada, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente abre oportunidade para essa gentrificação, entendeu? Eu acho que, na verdade, deveria partir mais de oportunidades para essas pessoas que já moram lá conseguir manterem. Talvez parte de políticas públicas, de ações que, de fato, as pessoas possam permanecer, mas manter esse espaço. É um passo muito arriscado deixar na mão de uma empresa, né? A gente fala muito dos atores que, de fato, gentrificam. Será que essa empresa não vai contribuir para essa gentrificação? Eu parto mais do... A gente pode, sim, deixar as pessoas, desde que elas tenham condições de revitalizar, de realmente adaptar aquele espaço para que elas possam realmente permanecer.
Eu tenho só uma última pergunta, né? Eu queria falar do futuro. Que tipo de Salvador a gente corre o risco de ter no futuro, considerando, né, que a gente continue administrando os nossos espaços históricos prioritariamente para esses turistas que passam menos tempo na cidade? Qual é a sua visão do futuro?
No futuro, bem futuro, virá uma Barcelona da vida, uma Lisboa da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio e a participação de mais pessoas, mais a participação da sociedade civil nos interesses, participando das ações, dos debates sobre as cidades. Eu acho que elas precisam estar mais presentes, né, nessas conversas. Alguns casos que a gente tem, por exemplo, inclusive na Bahia, né, a questão de Caraíva, do Morro de São Paulo, são exemplos muito emblemáticos de como essa turistificação já chega num nível bem acelerado e que já muda completamente a expectativa que você tem da vila, né? Que antes era uma vila de pescadores, era um contexto muito menor, e essas culturas, ao mesmo tempo, elas vão sendo diluídas nessa turistificação. Então, são preocupações que a gente tem, né? De tentar manter esse debate mais equilibrado entre esses atores, esses interesses, são elementos que a gente tem que levar em consideração.
Eu conversei com Liz Vieira, mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de São Paulo, a USP, pesquisadora vinculada ao Núcleo de Economia e Administração do Turismo, que estuda de perto os impactos e as transformações da gentrificação. Liz, muito, muito obrigada. Próxima vez que vier a Salvador, já está convidada para vir aqui no nosso estúdio da Educadora FM.
Muito obrigada. Compartilhando, sempre é bom compartilhar o conhecimento.
Com certeza. Muito obrigada.
Agora, 7:32, lembrando, né, que essa entrevista, nossas matérias, a matéria da série, todo o nosso conteúdo gravado, você pode conferir no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Agora o Giro da Manhã vai ficando por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia, você que participou aqui também do nosso WhatsApp, mandando sua mensagem. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, a partir das 6:30 da manhã, e aí a gente vai ver, né, se a gente vai comemorar nessa final de Copa. Vamos ver aqui, esperar aqui junto com os nossos ouvintes. Obrigada, Thiago Virgílio, que fez a nossa produção de estúdio, e a Lise Lobo pela parceria. Valeu, Lise, até amanhã.
Valeu, Thaís Seixas. Obrigada também a Valdemir Cabral, que fez a operação de áudio, e claro, muito obrigada a você que fez companhia aqui com a gente. Siga aqui na Educadora FM, acompanhando a nossa programação. Ao meio-dia você tem outras informações no programa Multicultura, e você fica agora na boa companhia de Moacir Mota.
Você ouviu Giro da Manhã.
da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Muito bom saber que você sintoniza Educadora nessa manhã de quarta-feira. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Agora 7h35. Eu sou o Moacir Mota, ficamos juntos até o meio-dia. E a gente abre a Sonosfera da manhã de hoje ouvindo Espumas ao Vento. De Acioli Neto, a gente ouve com Fagner.
Demora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, e
sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.
Aqui pertinho, nega, tudo dia eu vinha te ver, me trazer um pacheiro, nega, pra derramar em você. Pode ser o vestido logo, nega, vem antes de chover. Pode ser o vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. E quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. Sempre canto um belo shot, dou um cheiro no cangote por baixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver.
Coisa linda. E aí, JP?
Vambora?
Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um patinho, nega, pra derramar em você. Bota o teu vestido logo, nega, venha antes de chover. Bota o teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer.
E quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. Canto sempre um belo shot e dou um cheiro no cangote por baixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha lhe ver.
JP Mestrinho, Até Mais Ver, de Pedrinho do Nordeste e Martinho, Helen Oléria, Nuvem Passageira, de Hermes Aquino, e Fagner, de Acioli Neto, As Rumas ao Vento. 7h46, um ótimo dia, bem-vindo, bem-vinda a 107.5. A gente ouve Erasmo Carlos, dele Roberto Carlos, sentado à beira do caminhão.
De repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar Eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto, então eu choro tanto. Minhas lágrimas, os pingos dessa chuva, se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança na beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Na 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 na. Then it's gone.
Eu tô voltando pra ficar de vez, pra matar essa saudade que esse tempo apertou meu coração. E te abraçar e te beijar e te contar da falta que você me fez. Poder pegar na sua mão, quanto tempo esperei, com vontade de te ver, meu bem.
voz do grande Tim Maia, fim de voltar de Tim Maia, Emanuele Araújo, de Zeca Veloso, Baby Love, James Brown, How Do You Stop?
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educadora. Educador FM 107.5.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Hoje é quarta-feira, 15 de julho, seja bem-vindo, bem-vinda, um bom dia para você. 8:04, tem Gal Costa, de Caetano Veloso, Luz do Sol.
Acesa.
de novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
Abriu-se César Moimbi. Ah, meu irmão, a qual louca tara que tem, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que dá pra lá de Babá, pra cá de Alê. Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio que late de mel, e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Luz, talismã, um misterioso cubanacã, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou me despejar de prazer essa noite que mais quer ser mil e um pra você.
Ganhar
deve ser porque eu ando bem na cabeça. Ou eu já cansei de acreditar. O meu medo é uma coisa assim que corre por fora, entra e volta. Se eu sair.
Espelhar na luz da estrela manhã.
conto do Duda Valverde com Jussara Silveira, Estrela Manhã, de Carlos de Piatã e Jota Veloso. Com Marina Lima, de Dalto e Cláudio Rabelo, você ouviu Pessoa, e João Bosco, Jade, de João Bosco. 8:19. Olha, quinta-feira, amanhã, a cantora e compositora Ângela Veloso se apresenta no projeto Quinta Brasileira, levando música popular e jazz ao centro de Salvador. A Ângela se apresenta no Bar Velho Espanha, que fica nos Barris, a partir das 19h. 8:20, Legião Urbana, hoje à noite não tem Luar, uma versão de Carlos Cola.
Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção, um rosto lindo como o verão, e um beijo aconteceu. Encontramos à noite, passeamos por aí, e num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, brilho das estrelas no chão, tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava, e a voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. Hoje a noite não tem luar, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem luar, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, onde está meu amor?